As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O homem de 62 anos que perdeu a vida num acidente de trabalho na manhã desta quinta-feira na localidade de Estrada, freguesia de São Pedro, era funcionário da Tecnorém, empresa subcontratada pela Tejo Ambiente para a empreitada de saneamento que tem estado em curso naquela área territorial do Conselho de Tomar. A obra, acrescente-se, está agora suspensa por tempo indeterminado. Tal como a ERTE adiantou em tempo oportuno, a vítima ficou entalada depois do deslizamento de uma laje de grandes dimensões e não resistiu aos ferimentos. O alerta foi dado pelas 10h15 desta quinta-feira e mobilizou cerca de 20 operacionais para o local, entre bombeiros do município de Tomar, viatura médica de emergência e reanimação, Guarda Nacional Republicana e ainda a Autoridade para as Condições do Trabalho, que avaliou as normas de segurança que foram tidas em consideração. Contactado, entretanto, pela ERTE, o presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, António Vicente, não escondeu a tristeza face ao sucedido.
Neste momento, extremamente complicado para todos os intervenientes nesta obra, e começa pelos trabalhadores, pela empresa, pela Tejo Ambiente, pela Tecnorém, pela Câmara Municipal, pela própria Junta, portanto, pessoas que não estão diretamente, algumas delas envolvidas, algumas entidades, mas que comungam desta tragédia, do que aconteceu, que é uma tragédia de facto. E não queria deixar, neste momento dramático, de apresentar meus pêsames a toda a família da pessoa que faleceu, bem como a todos os outros trabalhadores e à empresa, à própria empresa, Tecnorém, enfim, a todos os envolvidos, muito sinceramente, e da parte da Junta de Freguesia, os nossos pêsames, e que situações como estas ninguém gosta que aconteçam, mas por vezes acontecem, o que nos, com muita dificuldade, nós custa-nos aceitar, mas infelizmente assim é. Não, o apoio foi imediato, apareceu de imediato o INEM, os bombeiros, a polícia, todas as entidades, quando chegaram, portanto, o senhor já tinha falecido, portanto, não puderam fazer muito, mas fizeram tudo o que puderam.
Quinta-feira marcada pela trágica ocorrência em São Pedro, trabalhador da obra que estava em curso para o saneamento naquela freguesia perdeu a vida em acidente de trabalho. Fonte ligada à empresa Calaveiras Construções, responsável pela obra em curso na envolvente à Biblioteca Municipal de Tomar, assegurou à ERTE, na manhã desta quinta-feira, que a intervenção será retomada em breve, ainda que este período temporal não tenha sido caracterizado com maior certeza. Recorde-se que a obra está parada desde dezembro último, há praticamente um mês, sendo que a justificação avançada em recente reunião de Câmara incidiu na necessidade da empresa em garantir o adiantamento ao fornecedor de materiais, adiantamento esse que foi solicitado à autarquia. Anabela Freitas, presidente do município, já tinha referido que o processo estava agora dependente de uma caução a apresentar pela Calaveiras Construções. Processo esse já desbloqueado, apurou a nossa redação. A obra, orçada em 211 mil euros, já deveria ter terminado em novembro último. Importa então recordar-se as justificações de Anabela Freitas.
Os materiais a utilizar agora no final da empreitada, os fornecedores de materiais estão a pedir, antes do fornecimento de material, que haja um adiantamento de pagamento ao fornecedor. E foi feito um pedido por parte da empresa se a Câmara podia fazer um adiantamento. Como sabem, há um cronograma financeiro, é pago, pode haver um adiantamento a qualquer altura da obra, mas é pago de acordo com os autos de medição. Pediram-nos um adiantamento para poder adiantar ao fornecedor dos materiais que vão ser utilizados agora em obra, adiantamento esse que nós deferimos mediante a apresentação de caução bancária, garantia bancária ou caução, portanto tem que haver. E está neste momento agora a decorrer a fase da empresa, portanto já foi notificada que sim, que aprovávamos o pedido de adiantamento, mas tem que nos apresentar os documentos para que o possamos libertar, e portanto está agora nesta fase.
Obra na envolvente à Biblioteca Municipal de Tomar está parada há cerca de um mês, mas a empresa garante que os trabalhos irão recomeçar muito em breve.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, pela voz do seu dirigente Manuel José Soares, desafia os autarcas da região a tomarem uma posição firme perante o cenário que se tem colocado na maternidade do Hospital de Abrantes, que, até final de março, irá encerrar fim de semana sim, fim de semana não. São evidentes os transtornos que estão a ser colocados às utentes, não só do bloco de partos, mas também da urgência de obstetrícia e ginecologia, numa situação que, adverte Manuel José Soares, pode passar a definitiva caso as populações se habituem.
Tudo o que é para retirar serviços são situações eventuais, que depois passam provisórias, que depois dizem, olha, afinal as populações habituaram-se, é para continuar assim, até a próxima fase, passado uns anos, até eventualmente para encerrar, porque à medida que se vão retirando serviços, esses mesmos serviços vão sendo menos procurados e vão tendo menos afluência e, portanto, entramos num ciclo vicioso. Aliás, a prova, nós temos 20 anos de existência como Comissão de Utentes e, infelizmente, os factos têm verificado isso. Nós continuamos a manter a nossa reivindicação de que terão de ser 7 dias por semana, 24 horas por dia, que tem que haver condições para haver partos no Hospital de Abrantes. Aliás, corremos o risco de aparecer mais um estudo, mais uma comissão, mais de planeamento da atividade hospitalar. E aquilo que se está a tentar aqui com as maternidades, amanhã ou depois vamos ter com um conjunto de especialidades que nos habituámos a ver nos hospitais, que é, durante uma semana funcionam no Hospital de Santarém, na outra funcionarão no Hospital de Abrantes ou em Torres Novas. Estas questões nós as chamamos a atenção e publicamente dizemos, os autarcas, os responsáveis pelas unidades de saúde, até os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém e pelos outros, mas nós estamos a falar aqui no Distrito de Santarém, devem efetivamente pôr a mão na consciência e ver se para onde estamos a caminhar é o correto ou não é incorreto. No caso dos deputados autarcas é dizer, leiam os programas eleitorais, aquilo que prometeram às populações e vejam aquilo que está a fazer, que estão agora a fazer, porque é importante uma palavra deles relativamente a estes assuntos.
Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo desafia os autarcas da região a reagirem a estes constantes transtornos na maternidade de Abrantes.
Rádio R, informação.
O Núcleo de Proteção Ambiental da Guarda Nacional Republicana detectou 30 infrações durante uma operação de fiscalização direcionada à cobertura de poços, precisamente nos concelhos de Tomar e Ferreira do Zêzere. Nesta ação, que esteve em curso durante os meses de novembro e dezembro, foram então fiscalizados vários poços, fossas, fendas e outras irregularidades, sendo que houve lugar à elaboração de 30 autos de contraordenação puníveis com uma coima que pode ascender aos 250 euros por incumprimento da necessidade da existência de resguardos ou coberturas eficazes. Em comunicado enviado para a ERTE, a GNR relembra que é obrigatório o resguardo ou cobertura eficaz de poços, fendas ou irregularidades no terreno que possam causar quedas a pessoas ou animais. Esta proteção deverá cobrir totalmente a dita abertura e a ser resistente a uma carga de 100 kg por metro quadrado. É igualmente obrigatório para qualquer poço ou cavidade a construção de paredes com altura mínima de 80 cm do solo ou uma proteção equivalente, sendo, em qualquer dos casos, resistente a uma força de 100 kg. Fica o apelo a toda a população e entidades públicas e privadas para denunciarem situações de incumprimento num posto territorial da GNR ou através da linha SOS Ambiente 808-200-520. A Câmara do Entroncamento vai avançar para a instalação de um sistema de videovigilância na cidade. A decisão está tomada e foi formalizada na sequência de acordo assinado entre Jorge Faria, presidente da autarquia, e o comandante distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, Paulo Quinteiro. Ficou a garantia de que este sistema não visa em nenhuma instância substituir a componente humana da atividade policial, mas antes constituir uma ferramenta complementar da atividade municipal, preventiva e reativa, com comprovado efeito dissuasor da prática de determinados atos ilícitos, criminais e condutas antissociais, permitindo agilizar uma resposta célere, assim como tornar possível a identificação de suspeitos e consequente responsabilidade criminal. Em declarações à ERT, Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, fala na concretização de mais um passo na intenção de tornar o concelho num espaço cada vez mais seguro.
nós temos estado a trabalhar de forma consistente para melhorar a segurança na nossa cidade, e este é mais um instrumento, é mais um passo que damos para criar um instrumento que será o da videovigilância em algumas zonas da nossa cidade. É um protocolo que foi estabelecido com o Comando Distrital da PSP, porque é a PSP que tem competência legal para poder operar esse sistema. A Câmara não tem essa competência, são as autoridades policiais que têm essa competência. E neste protocolo nós vamos desenvolver o projeto em conjunto com eles, vamos financiar a aquisição dos equipamentos, quer de rua, quer de controle, nos locais de controle que a PSP nos indicará, com o objetivo, obviamente, quer nosso, quer da PSP, de melhorarmos a segurança na nossa cidade. O sistema de videovigilância, que já está a começar a tornar-se mais generalizado em Portugal, tem permitido concluir que nos locais em que está instalado aumenta a prevenção, ou permite, facilita a prevenção das questões de insegurança, e permite também a recolha de evidências que podem ser até usadas em tribunal, se for caso disso. Portanto, é um sistema que vai ter uma finalidade essencialmente persuasiva. Este protocolo era o primeiro passo necessário para iniciarmos o estudo do projeto. É um investimento que será, de certeza, superior a 200 mil euros, mas neste momento não tenho valores ainda certos. Penso que é um investimento que vale a pena pela cidade e no sentido de melhorar as condições de vida da nossa cidade.
Câmara do Entroncamento vai assim avançar para a instalação de um sistema de videovigilância na cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um momento histórico para Ferreira do Zêzere. Foi desta forma que Bruno Gomes, presidente da Câmara Municipal, classificou a aprovação por unanimidade da colocação em discussão pública do Plano Diretor Municipal. Em declarações à Hertz, o autarca disse mesmo que a população estava à espera que este passo fosse dado, até porque está em causa o futuro do Conselho. O PDM, cujo processo se arrasta desde há cerca de 2 dezenas de anos, vai ser apresentado freguesia a freguesia e ainda estarão disponíveis técnicos da Câmara que possam esclarecer dúvidas dos munícipes. Assim nos garantiu Bruno Gomes.
É um momento muito importante, eu diria histórico, no sentido em que as pessoas estavam à espera que a revisão do Plano Diretor Municipal passasse a esta fase. Como é óbvio, temos muitas empresas, muitos munícipes, muitas associações à espera de perceber o que é possível, se conseguem ou não resolver os seus problemas, se conseguem fixar, se conseguem construir a sua casa, se conseguem alargar a infraestrutura industrial, por exemplo, e isso vem aqui ajudar muito as pessoas, porque vão perceber o que é que realmente pode acontecer. E isso é muito importante para que este Conselho continue o caminho de desenvolvimento que nós queremos. Aprovamos por unanimidade a abertura da discussão pública, que acontecerá previsivelmente, não é, após a publicação em Diário da República, mas na segunda semana de fevereiro. Vamos ter aqui 30 dias úteis para fazer a apresentação do plano nas diversas freguesias. Vamos ter também um ou dois técnicos a receber as pessoas no município para poderem clarificar a sua situação e perceber exatamente com o que podem contar e o que é que este instrumento indica relativamente aos seus terrenos, às suas situações. Depois disso, será todas estas sugestões, reclamações e indicações serão alvo aqui de uma avaliação técnica para percebermos o que é que é necessário alterar para que então depois passemos à fase final mesmo, que é podermos finalizar este documento na sua totalidade. É óbvio que estar neste patamar é ótimo, porque lá está, não se sofrerá grandes alterações, não é? O tempo das concertações entre as várias entidades está feito, Agora é aguardarmos aqui mais 6 meses. Eu acredito que seja o tempo que permite finalizar a 100% este plano diretor municipal.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista à ERT. Plano diretor municipal vai entrar em breve em discussão pública.
Rádio ERT, informação.
O Sporting de Tomar esteve em grande nesta quarta-feira ao bater o Valongo por concludentes 5-1, em jogo a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões cimentaram, como se previa, o 7º lugar, agora com mais 7 pontos do que Parede e Famalicense, e continuam a apenas 1 ponto da 6ª posição na posse da Oliveirense, que se desloca à cidade do Nabão já neste sábado. Para se ter uma ideia da dimensão deste triunfo, convém recordar que o Valongo estava numa série de 7 vitórias seguidas. Resultados da 13ª jornada: Ribadavia 0, Oliveirense 2, Barcelos 10, Passo de Arcos 0, Juventude Viana 2, Famalicense 5, Parede 3, Sporting 5, Sporting de Tomar 5, Valongo 1, Murches 2, Hockey Clube de Braga 0 e Futebol Clube do Porto 3, Benfica 0. Na frente, o Porto 34 pontos, segundo Benfica com 33, terceiro Sporting 32, quarto Barcelos 29, quinto Valongo com 27, sexto Oliveirense com 21, sétimo Sporting de Tomar com 20, oitavos Parede e Famalicense com 13, décimo Ribadavia com 12, décimo primeiro Hockey Clube de Braga com 10, décimo segundo Murches com 8 pontos, décimo terceiro Juventude Viana com 7, último é o Passo de Arcos, 14º com 6 pontos. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje e como introdução adocicada nesta minha primeira nota do ano de 2023, gostaria de abordar o apiturismo, ou também designado por turismo apícola. Como a própria designação indica, trata-se de um turismo que tem como foco a apicultura. E o que é que os turistas procuram? Uma experiência de vestir um fato de apicultor e aventurar-se no meio das abelhas. A esta experiência designa-se por turismo apícola e surge de facto como um fator de desenvolvimento local através da valorização de um recurso endógeno existente. Do ponto de vista turístico, o apiturismo pode ter inúmeras atividades associadas, tais como a visita a um apiário, onde se pode interagir e observar as colmeias, também aprender alguns passos de apicultura e o trabalho de campo do apicultor, fazer caminhadas para observar a flora melífera e quais os componentes que são retirados delas para produzir o mel e vários produtos derivados do mel que podem, de facto, beneficiar grandemente a saúde mental e física. Já são várias as empresas que elaboram produtos derivados do mel e partilham os seus benefícios na saúde e bem-estar. Também já são várias as reservas ecológicas que, por exemplo, oferecem visitas turísticas guiadas e interpretativas ao mundo das abelhas, por percursos pedestres no conhecimento da flora, com informação gráfica que vai ilustrando a história da apicultura, as origens, a vida social das abelhas e o funcionamento da sua sociedade. Para isso, as colmeias têm uma divisão em vidro para permitir visualizar as abelhas a trabalhar e a construir os seus alvéolos. Existe também o Museu do Mel e da Apicultura em Macedo de Cavaleiros. Aliás, este é o primeiro museu ligado ao mel e à apicultura em Portugal. E este museu apresenta duas vertentes. Aquilo que se divide em o Museu de Antiguidades e o Museu Vivo. No Museu de Antiguidades, os visitantes podem apreciar, por exemplo, os utensílios usados antigamente pelos apicultores, bem como conhecer todos os produtos produzidos pelas colmeias. No Museu ao Vivo, os visitantes podem inclusivamente contactar com as abelhas porque existe uma colmeia gigante onde se pode observar o trabalho feito numa colmeia envidraçada. Ainda na componente da hotelaria, também já são vários os hotéis que têm espaços reservados para tratamento e relaxamento do corpo e da mente relacionados com a aplicação de mel. Portanto, fica a dica. Na sua próxima viagem, procure conhecer o mundo curioso das abelhas e do mel, enriquecendo o seu conhecimento sobre o apiturismo ou turismo apícola. Há sempre muito para aprender.
E assim ouvimos Eunice Lopes com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.